onde o Supremo vota a descriminalização do aborto nos casos de bebês com má formação do cérebro. E o Padre Crispim traz uma palavra, conversa conosco sobre isso. Padre Crispim, bom dia, seja bem-vindo na Rádio Coração, padre.
Obrigado, bom dia. Queremos saudar a todas as pessoas que nos acompanham.
Padre, o que o senhor tem a falar sobre essa votação que acontece no dia de hoje?
Bom, todo mundo sabe qual é a posição da Igreja em relação à vida, né? Nós temos como princípio aquele texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos, não disse ele tem uma deficiência parcial no cérebro, na mão, em lugar nenhum, mas para que todos tenham vida. Significa que a mãe tem a vida, mas também que o filho tem a vida. Então, qualquer coisa que se torna contra a vida, por menor que seja, nós somos contra. Então, nós devemos lembrar que hoje se fala bastante, né, em direitos. Todo mundo tem direito, as minorias têm direito, né? Qualquer coisa que se faça na escola com uma criança, uma cara feia, caracterizado como bullying. E veja esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso meio. Agora, de repente, a criatura mais indefesa, o ser humano mais indefeso que existe, que é exatamente aquele que está no útero materno, que não sabe realmente como proceder para salvar a sua própria vida, este é colocado de lado, à margem, e é condenado à morte. Isso é realmente uma atrocidade sem fim. Eu acho que as autoridades não estão se dando conta disso. Depois, uma outra coisa, existe um financiamento imenso de organizações internacionais com o desejo de controle da natalidade, mas não controle da natalidade por controlar simplesmente, mas com o desejo mesmo de ter outras finalidades. Quem patrocina esse tipo de coisa o faz pensando nos seus benefícios próprios. E outros grupos que, infelizmente, são contrários à vida, usando a expressão direito da mulher, né? As pessoas, quem é padre sabe muito bem o que é receber uma pessoa que já fez o aborto, seja em qualquer caso. Não foram poucas vezes que eu encontrei pessoas que tiveram até a conselho de alguns profissionais para fazer esse tipo de coisa. E, até hoje, não é porque eram religiosas, porque tinha gente nem religiosa, que não tinha essa dimensão religiosa tão presente, até hoje não conseguem se perdoar, porque quando você mexe em uma vida, e sobretudo numa vida indefesa que está no útero daquela mulher, certamente para toda a vida ela vai levar alguma coisa que vai lhe questionar. Então as pessoas usam essa expressão direito da mulher. Isso não é direito das mulheres. Isso, infelizmente, é uma propaganda enganosa de algumas instituições usando as mulheres de boa fé, coitadas, que sofrem. A Igreja não deixa de reconhecer o sofrimento da mulher. Mas, porém, ela sabe, já acompanhou o caso de pessoas que fizeram o passo diferente, não optaram pela morte, e que deixou o processo natural acontecer, claro, acompanhado com aquilo que realmente é necessário da medicina. O ideal mesmo seria que o sistema de saúde brasileiro fosse capaz de trabalhar com as mulheres para que realmente a gente tivesse menos casos possíveis de crianças com essas problemáticas. Mas o pior de tudo isso é que este tipo de aborto, ele é a brecha para entrar todos os outros. As pessoas não estão se dando conta, mas isso aqui, se abre essa brecha aqui, daqui a pouco a lei abre outra, etc, etc. E outra coisa, o Supremo, a gente pergunta, será que o Supremo tem a competência para fazer isso? A Constituição Federal diz uma outra coisa. Então, é o Supremo agora que vai legislar sobre a realidade, não seria o Congresso, né? Não é o Congresso que vota as leis. Quer dizer, nós vamos ficar agora à mercê de um pequeno grupo de homens que vai dizer se a gente pode ou não pode tirar a vida, se isso é direito ou não é direito. Então, antes deles existe o chamado direito natural. A lei civil, ela não pode contradizer também o direito natural. Ainda existe um outro agravante. A população brasileira, na sua maioria expressiva, é contra o aborto. Nós queremos ver realmente a que ponto nós estamos numa democracia ou nós estamos instalando uma ditadura constitucional. Isso é perigoso. Uma ditadura que usa a lei para impor o desejo de um pequeno grupo e de um grupo poderoso que tem dinheiro. Isso é muito importante que a gente comece a observar. E o Supremo também tem outras forças que estão pressionando, que inclusive vem do próprio governo, né? Porque no governo nós sabemos que existe uma leva de pessoas, né? De ministros, etc., que defende esse tipo de política de morte. Nós devemos ficar muito espertos para depois sabermos com quem estamos lidando. Porque esta vida, que pode ser aprovada a sua retirada no dia de hoje, amanhã pode ser a vida de uma criança já com 4, 5 meses, normal no útero, simplesmente porque a mãe não quer ou porque teve alguma coisa no meio do caminho. Ou, quem sabe, não muito longe, nós que estamos ficando velhos, vamos sofrer também com a eutanásia.
Inclusive, confirmando o que o senhor acabou de falar, padre, eu estava vendo um artigo ontem que diz que uma das condições para o investimento, para que venha verba, dinheiro do exterior para um país, é que ele diminua a quantidade de pessoas,
a taxa de natalidade.
Então, é uma das condições, por isso o governo também acaba apoiando para poder receber financiamento de fora. E outra coisa que o senhor disse também, que a maioria da população é contra. Eu vi aqui agora mesmo uma enquete do Jornal do Brasil, que é o primeiro jornal online. Então, um jornal que tem, assim, desde 1891. Foi feita a enquete e 81% da população está contra e diz assim a enquete: você acha que a mulher grávida de um feto anencéfalo pode escolher se interrompe ou não a gestação? Então 81% da população diz que não e 18% apenas disse que sim.
Alcemi, quando você fala essa questão do controle da natalidade, essa pressão é sobre o Ocidente, os chamados países cristãos. Não se faz essa pressão no Oriente, nos países muçulmanos. Os muçulmanos têm, em média, 8 filhos, de 6 a 8. Inclusive, tem esses filhos no Ocidente. Se você vai na Espanha, se você vai na Alemanha, se você vai na Holanda, os muçulmanos, em pouco tempo, serão a maioria. Não se faz essa pressão sobre eles, né? Existe uma pressão que não é mais velada, ela é explícita sobre a chamada cultura ocidental. E isto a gente deve se perguntar, por que tudo isso? Então nós devemos também estar espertos em relação a isso. Infelizmente os nossos governos estão comprometidos com esse tipo de coisa. Nós devemos estar espertos e não devemos nos calar diante disso.
Tá certo, padre. Que informação tão precisa que os meios de comunicação do nosso país deveriam estar transmitindo, passando neste momento essa informação para a população que precisa conhecer a verdade.